que razão o Governo optou por desconsiderar outros pontos relevantes nas diretivas, como a simplificação administrativa ou a redução da carga fiscal, sabendo bem que a burocracia no nosso país é um cancro e a carga fiscal é excessiva? Portugal não é competitivo, não atrai talento, nem investimento e possui uma política fiscal que não permite sair da cauda da Europa. E o que é que o Governo faz quanto a isso? Zero. Prefere perseguir as ordens profissionais sem conta, peso ou medida. Senhoras e senhores deputados, Portugal posiciona-se como o quarto país da União Europeia em que as empresas gastam mais tempo para cumprirem as suas obrigações fiscais. A competitividade fiscal em Portugal é a terceira pior da OCDE, tendo a carga fiscal sobre o trabalho subido para quase 42% no ano passado. E o Governo quer resolver estes problemas, arrasando com os atos próprios de certas profissões para as tornar alegadamente mais competitivas. Isto, senhoras e senhores deputados, é literalmente gozar com quem trabalha e quer investir no nosso país. E só para finalizar, permitam-me usar as palavras do Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Com mais perguntas do que respostas do Governo para a necessidade de alterar a lei, está por demonstrar se as ordens estão a prestar assim um tão mau serviço para que seja necessário um órgão que faça ingerência nas mesmas.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Pelo que desafio aqui os senhores membros do Governo a explicar-nos, mas também explicar aos profissionais das várias ordens que estão aqui nas galerias, mas também lá em casa, o que fizeram as ordens de tão errado para justificar tamanho ataque. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Cumprimento os membros do Governo, as senhoras e senhores deputados, e dou a palavra de imediato pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal à Sra. Deputada Carla Castro. Tem a palavra.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Estava a tentar pedir-lhe uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Estou a pedir?
Sr. Deputado, vamos ouvir o Sr. Deputado Rui Tavares, a quem vou conceder nos termos do regimento a palavra por uma interpelação à mesa. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu sei que é uma tarefa ingrata tentar conduzir os nossos trabalhos de forma a respeitar a fidedignidade das informações que são prestadas, mesmo apesar de elas terem sido prestadas há poucos minutos e estarem acessíveis a toda a gente, e mesmo assim ainda haver quem consiga...
Sim, mas o Sr. Deputado disse que vá direto ao assunto.
Foi dito ali da tribuna que o LIVRE tinha votado a favor da lei-quadro que desencadeia agora esta reforma. Tal não é verdade, tinha acabado de ser dito que o LIVRE, tal como o Bloco de Esquerda, se absteve, e poderia dizer que se absteve, porque quer fazer agora a discussão na especialidade. O que não é tão legítimo uma abstenção como um voto contra, como um voto a favor. O que não é certamente legítimo é, sabendo a verdade, ir ali dizer algo que sabe que é falso. E o Sr. Deputado Rui Afonso deveria pedir desculpas por
ter dito.
Muito
obrigado, Sr. Deputado. Está reiterada a sua afirmação e o sentido de voto do LIVRE na votação da Lei Quadro. Agora sim, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, Iniciativa Liberal. Se pudéssemos ouvir a Sra. Deputada Carla Castro, eu pelo menos tenho todo o interesse em ouvir a Sra. Deputada Carla Castro. E suponho que a Câmara também tem todo o interesse em ouvir a Sra. Deputada Carla Castro. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Estamos a debater aqui as ordens profissionais. Eu quero focar num tema que a Iniciativa Liberal tem defendido e hoje está a ser muito debatido, que é a criação do órgão independente de supervisão das ordens. Eu começo por relembrar que a OCDE e a Autoridade da Concorrência defendem esta solução. A OCDE frisou, e vou citar mesmo, a necessidade de separar a função regulatória da função representativa das ordens profissionais e de serem dotadas de um órgão supervisor independente, de forma a contribuir para uma melhor regulação e criar incentivos à inovação em prol dos consumidores. Este foi inclusivamente um dos temas que levou o Sr. Presidente da República a pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade, nomeadamente por entender que se poderia estar a violar o princípio da autorregulação. Este não foi o entendimento do Tribunal Constitucional, que concluiu que a integração de membros com estes atributos em órgãos e associações públicas profissionais não colide com o modelo constitucional, designadamente perante o princípio da democraticidade que preside à formação dos órgãos associativos. Senhor Presidente, senhores deputados, nós não podemos continuar a cair em corporativismos, não permitir também um controle excessivo no acesso que lesa a liberdade de acesso à profissão e à iniciativa privada, porque isto também inibe o paradigma económico concorrencial, nomeadamente a constituição de barreiras à entrada de forma inadmissível e lesiva de direitos fundamentais. Assim, nós defendemos efetivamente que não haja mais Estado na supervisão, nem que as associações deixem de ter atuação da atividade associativa. O objetivo deve ser combater a proteção exclusiva dos interesses profissionais que dominam o mercado regulado, não permitindo reforço que se criem barreiras excessivas à entrada nos setores. Nestes órgãos é importante acautelar que não se trate também de mais uma camada de burocracia, que haja sim uma efetiva independência na sua atuação, que não seja capturado por interesses instalados, que as ordens cumpram o seu papel, de forma a que os mercados funcionem de forma livre, num bom modelo concorrencial e bons códigos deontológicos, com um modelo de nomeação e governança adequado e transparente. Sim, defendemos independência e relembramos que uma coisa é estar nas propostas do Governo, outra coisa é esta independência existir de facto. Reforço o que aqui já dissemos, que este é um debate precoce, marcado pelo Chega, não obstante a relevância do tema, mas nós temos que apreciar a proposta, entrada ainda agora, no dia 19, e vermos o caráter transversal e as especificidades a transpor para cada uma das ordens. Temos também que ver que o Governo e que o PS respeitem não só os tempos parlamentares, como também os tempos de audição. O órgão de supervisão, sendo de facto mais independente, fará com que as ordens sejam mais capazes de desempenhar as suas funções de interesse público em benefício dos consumidores e da sociedade em geral. Termino assim reforçando que uma regulação mais independente beneficia o funcionamento dos mercados e que as profissões liberais não são exceção. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Passamos agora para o grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo e, de novo, senhores e senhoras deputados. Quanto ao acesso às profissões, o PCP considera que não devem ser admitidas no Estatuto das Associações Profissionais restrições injustificadas à liberdade de acesso e de exercício das profissões por ato ou regulamento. Obtida a habilitação académica necessária para o exercício de uma profissão, não deve ser permitida a exigência de uma dupla habilitação obtida designadamente a partir de exames eliminatórios ou outros obstáculos de natureza administrativa. Os jovens que obtêm uma formação académica habilitante para o exercício de uma profissão que não podem encontrar na respectiva ordem ou associação profissional, uma instituição que, em vez de contribuir para a sua integração na profissão, seja um obstáculo a essa integração. Questão socialmente muito relevante é a da remuneração dos estágios, que se relaciona com a anterior. Não é aceitável que os jovens que integram a geração considerada a mais qualificada de sempre se vejam obrigados a implorar pela frequência de estágios gratuitos ou ficticiamente remunerados, ou a frequentar duplos estágios para terem acesso a uma profissão para a qual têm as habilitações legalmente consideradas e exigidas para o exercício dessas mesmas funções. É essencial que quando o estágio que não é curricular, isto é, quando não faz parte integrante do curso que confere a referida habilitação académica, o estágio profissional deve ser remunerado sempre que implique prestação de trabalho pelo estagiário. Tal remuneração deve naturalmente recair nas entidades beneficiárias do trabalho prestado, não devendo as ordens profissionais constituírem-se neste campo como entidades empregadoras. Não podemos ignorar os alertas que foram feitos no que refere à especificidade do estágio de advocacia e às consequências indesejáveis que um regime menos ponderado pudesse provocar enquanto fator impeditivo da admissão de estagiários em escritórios em que o exercício da advocacia seja exercido a título individual. Encontrar uma solução justa para este problema em que o estágio seja dignamente remunerado, sem com isso levantar obstáculos ao acesso à profissão, é um desafio que se coloca este processo legislativo e o PCP aceita trabalhar para que se encontre uma solução que não vemos nesta proposta de lei. Um ponto crítico deste processo legislativo diz respeito à admissão de sociedades multidisciplinares. Por esse caminho, podemos vir a ter uma sociedade multidisciplinar com um alargado conjunto de profissionais de diversas áreas, advogados, arquitetos, contabilistas, solicitadores, médicos, enfermeiros, em que sejam todos contratados por uma mesma sociedade, Este caminho, para além de agravar a exploração destes profissionais, levanta graves problemas na área da deontologia e do sigilo profissional, seja no âmbito de informações confidenciais, de avaliações independentes e isentas de casos ou a forma de atuação dos profissionais que ficam inaceitavelmente nas mãos das suas entidades empregadoras. O papel das associações profissionais não pode ser menosprezado. Estas, não sendo sindicatos, nem devendo ser confundidos com eles, são associações de natureza pública a quem o Estado delega funções na regulação do exercício das profissões e, designadamente, no exercício do poder disciplinar sobre os respectivos membros. Aqui os poderes das associações profissionais são indeclináveis e não pode ser permitido que o exercício da medicina, da enfermagem, da advocacia, da engenharia, da arquitetura ou de outras profissões relativamente às quais se justifica a existência de associação profissional possam ser exercidas por quem não tem habilitações reconhecidas nos termos da lei e não esteja
sujeito... Concluir, Sr. Deputado.
E vou concluir, Sr. Presidente, à fiscalização pública da idoneidade com que se exerce a profissão. Aproveito, Sr. Secretário de Estado, a Lei 1223 pode ter sido considerada constitucional pelo Tribunal, mas isso nunca nos retirou o direito, evidentemente, de dela discordar. Nós não dissemos no PCP que ela era inconstitucional, dizemos que ela não é o melhor caminho para solucionar este problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Loff. Agora a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado. Gostaríamos de questionar sobre uma matéria em particular, que aliás tem sido muito referida nos últimos dias, tem a ver com a matéria dos estágios. A nível europeu e aqui também na Assembleia da República, nomeadamente a quando da própria discussão da Lei Quadro das Ordens Profissionais, o Bloco de Esquerda tem-se batido pela remuneração destes estágios. Parece-nos que é algo alcançado que é muito relevante, porque, obviamente, ninguém pode concordar com a perpetuação, em particular em algumas profissões, de um nível de precariedade que no nosso país deveria ser, pura e simplesmente, inaceitável por qualquer pessoa. Dito isto, a pergunta que nós temos para colocar é se esta medida vai ser mesmo para valer ou não e de que forma é que poderão estes jovens que estão a ingressar ou que querem ingressar numa determinada profissão tenham de que efetivamente poderão ser remunerados. E nós fazemos esta pergunta por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque não seria a primeira vez que uma medida eventualmente positiva numa proposta de lei vai à especialidade e é totalmente alterada, inclusivamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para algo completamente diferente. Isto já aconteceu noutros momentos e, portanto, precisamos perceber se isto é mesmo para levar a sério ou não, mas também porque o histórico do Governo, nesse ponto de vista, não é bom e temos tido recuos que não fazem sentido quando falamos de matérias positivas e, portanto, precisamos saber se esse recuo vai existir ou não. Mas, nomeadamente, sobre o acesso às profissões, há também algumas matérias, enfim, que achamos que são relevantes para este debate e uma delas tem a ver com a própria formação. E das duas uma, ou nós achamos que a formação que é dada pelas instituições de ensino superior no nosso país é válida, ou achamos que não é. E, portanto, para o acesso à profissão, nós temos, e eu creio aqui que toda a gente na sala concorda, que a formação do ensino superior português é absolutamente válida, é avaliada, tem instituições próprias que fazem a sua avaliação, a sua alteração quando é necessário, etc., mas que, obviamente, servem para que qualquer pessoa que tire uma determinada formação possa exercer essa mesma profissão. E, portanto, há aqui um debate mais de fundo relativamente à forma como também olhamos para a questão da formação em determinadas profissões. Há uma terceira questão que também tem sido uma daquelas mais levantadas, com críticas de várias ordens profissionais que têm sido feitas relativamente aos atos próprios das suas profissões poderem ser exercidos por pessoas que não são da sua ordem profissional, da sua profissão, e acrescentou agora ao seu ministro, o seu secretário de Estado, desde que legalmente o possam fazer. A questão que nós temos é o que é que isto efetivamente significa. Em segundo lugar, quais é que são as garantias de que as pessoas que acedem a estes serviços têm de que aquilo que estão a pedir, seja num advogado, seja numa outra profissão qualquer, que os seus direitos e que aquilo que está a ser pedido enquanto cliente, enquanto pessoa que está a usufruir daquele serviço, é efetivamente garantido nos seus direitos e na forma como receberá esse mesmo serviço. E, portanto, para finalizar, como já disse inicialmente, parece-nos que a forma e o processo não foi o melhor, porque a questão do tempo,
senhor deputado,
é
tem mesmo de concluir.
Eu vou terminar, Sr. Presidente, porque na verdade o diálogo com os visados deveria, e aparentemente não aconteceu e deveria ter acontecido muito mais, com mais intensidade, havendo com certeza coisas boas e coisas más que estão em cima da mesa, essa avaliação será feita, como sempre foi feita da nossa parte, mas obviamente que continuamos a assinalar a
Obrigado,
forma como o processo foi feito, a reboque desta pressão de Bruxelas também, neste caso sobre o PRR.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção pelo PAN...